Ó Senhor Jesus. Senhor, unja a nossa boca, Senhor. Ó Senhor Jesus. Unja o ouvido dos irmãos. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. O Senhor possa dar graça a nós. O Senhor possa falar através de nós para os irmãos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é a primeira reunião, né, com palavras do alimento diário desse ano, né, de 2022. Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra mostra para nós três tópicos: dar, orar e jejum, jejuar. Ó Senhor Jesus. Então eu quero começar falando alguma coisa para os irmãos a respeito de dar. Ó Senhor Jesus. Dar para mim é igual a ofertar. Por um lado, é você se dar ao Senhor, é você dar a palavra que você tem recebido, é você pregar o Evangelho, né? Mas é também ofertar. Então, essa questão de ofertar aqui, irmãos, com respeito à questão de dinheiro, com respeito à administração, né, a gerência, né, da sua renda, do seu dinheiro. Os incrédulos, as pessoas do mundo, elas têm uma maneira. Que maneira que é? Poupar. Eu vou poupar, eu vou colocar o meu dinheiro na poupança, porque eu não sei qual é o meu futuro. Não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, então eu preciso ter uma boa reserva, né, para ver como é que eu vou administrar depois toda essa situação do que for me acontecer, não sei o que vai acontecer comigo. Né? As pessoas normalmente pensam assim com respeito, né, à questão da administração. Mas e nós, irmãos? E nós? Nós temos uma palavra do Senhor. E a nossa situação, ela é diferente das dos incrédulos. Então eu gostaria de ler Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas. Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. Diz assim: dai e dar-se-vos-á. Qual é a maneira do Senhor, irmãos? É dar. A maneira dos cristãos é dar. Ó Senhor Jesus. Vamos ler, acho que já está projetado aí, né? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então a nossa preocupação agora é como que os cristãos devem viver sobre a terra dessa maneira. A forma de também não passar necessidade, certo? Porque se eu não tenho uma boa poupança e acontece algo, eu vou passar privações, não é verdade? Mas agora, qual é a maneira? A maneira é dar e receber. Essa é a maneira que o Senhor dá para nós. Também, irmãos, o Senhor é aquele que é dono de todas as coisas, né? De todo o gado que estão nas fazendas aí, né? Os cereais, enfim, tudo nessa terra pertence ao Senhor. O Senhor não deixa os pardais passarem fome de jeito nenhum. Né? Os pássaros do campo. Né? E o lírio? Boas roupas. Né? E nós, irmãos, será que o Senhor, Ele quer que nós passemos privações? Não, Deus não quer que nós passemos privações. Então, se nós passamos privações, alguma coisa está errado. Alguma coisa não está de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado. Então, está faltando algo, alguma coisa está errado. Essa questão que está errado é como que você está administrando a sua renda. Então, o cristão, ele deve saber como administrar a sua renda. Ah, tem uns que têm dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, né? Então, eu posso ofertar, posso fazer da maneira como eu bem parecer, né? Ele tem dinheiro, mas o Senhor é o Deus de toda a terra, de todas as coisas, né? E o cristão, ele tem que crer que quando ele dá de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, o Senhor tem um compromisso com ele de que nada vai faltar. Ó, Senhor Jesus. Então, tem aqui uma condição. O Senhor tem um compromisso com as pessoas, como? Quando as pessoas dão. Quando os cristãos dão. Quando os cristãos ofertam. Então, quando os cristãos ofertam, Deus tem o compromisso de suprir aquela pessoa com tudo o que ele precisa. Então, o Senhor nada colocaria a gente em situação precária, né? A situação precária que às vezes a gente se encontra, ou passando necessidade, ela está de acordo com o princípio de Deus. O princípio de Deus é: dai e dar-se-vos-á. Você oferta, Deus tem um compromisso com você, irmão. Deus tem um compromisso de suprir você. Ó, Senhor Jesus, se não seguirmos essa lei do Senhor de dai e dar-se-vos-á, nós podemos cair em pobreza, né? Em situação difícil. Mas seguindo essa orientação do Senhor aqui de dai e dar-se-vos-á, o Senhor nos livrará dessa situação. Certamente o Senhor pode satisfazer, irmãos, todas as nossas necessidades. Mas nós temos que satisfazer essa condição. Eu preciso dar. Dar e dar-se-vos-á. Ó, Senhor Jesus. O problema que às vezes a gente vê, né, é que alguns irmãos não ofertam. Então a gente fica sabendo, né, João, Mário, Flávio, quando algum irmão vem conversar conosco a respeito de situação financeira, tal, a primeira pergunta que nós fazemos para os irmãos é: irmão, você tem ofertado? Irmão, não sobra. Não sobra, irmão. Se eu tirar para ofertar, vai faltar muito mais. Ó, Senhor Jesus, aqui, irmãos, existe um princípio. Primeiro é dar. A palavra diz assim: dai e dar-se-vos-á. Então nós precisamos dar. Ou aquela história, quando oferta, ofertam às vezes muito pouco. E aqui o Senhor diz assim: dar-se-vos-á boa medida. Como é que você tem ofertado? É de uma maneira generosa? É uma boa medida? Dar-se-vos-á, irmãos, uma boa medida. Quando Deus dá uma boa medida, não é que Ele vai e já retenha aquilo. Não, não, acho que estou dando muito. Não, não. O Senhor dá de boa medida. Ele diz aqui, de maneira recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dão. Então, é como um saco, né? Você colocou um monte de coisa ali, parece que está até no fim. O que você faz? Você pega e pisa assim, né? Coloca mais um pouco, depois dá uma sacudida, enche mais. É essa maneira que o Senhor dá para nós. Ou é essa maneira que o Senhor quer nos suprir. Mas tem um princípio. Qual é o princípio? Dar e dar-se-vos-á. Eu sinto, irmãos, que todos nós precisamos aprender isso. Os mais antigos, né, aqueles que creram no Senhor recentemente, precisam aprender isso, a ofertar. Quando só tem uma maneira de você ser abençoado, irmãos, isso é um princípio, é você dando. Amém? Na igreja em Bauru, nós reuníamos, né? E no primeiro mês da nossa reunião, na semana do pagamento, né? Naquela época acho que não tinha quinto dia útil, né, João? Mas era uma época que todo mundo, na primeira quinzena, todo mundo recebia o pagamento. Então nós reunimos, dia 10. Dia 10 vencia tudo também, né? Água, luz, telefone, tudo. Então o que, que nós fizemos? Nós nos reunimos na cozinha ali, né? Então o João pegou uma caixa de sapato, né? Passou uma fita adesiva do lado, assim, todinho, fechou bem ela e fez uma abertura ali para você colocar o dinheiro, ofertar. Então, esse dia, nós marcamos, ó, é no sábado, então venha com dinheiro, tal, que a gente vai abrir a caixinha e vamos até que o Senhor mostre alguma coisa para nós, vamos colocar esse dinheiro na poupança. Nós abrimos uma caderneta de poupança ali na Caixa Econômica Estadual, né? Não, acho que nós abrimos ali, não foi, João? Foi no Itaú? Ah, então, foi no Itaú. Então, aí nós ficamos, esperando tal. O último que chegou falou assim: vai lá, está lá no quarto, lá em cima de tal móvel, está lá a caixinha para. Aí ela foi, pois. E traga já a caixinha de sapato. Aí trouxemos a caixinha de sapato, colocamos em cima da mesa. Aí nós abrimos a caixinha. Irmãos, tinha ali a maior nota, né? Não sei se era em cruzeiro, era uma nota grande, era acho que 500 cruzeiros. Você lembra, João?
Não.
Não lembra, né? Mas eu lembro. Era uma nota hoje como de 200 reais, né? Então, na hora que nós vimos aquela. Puxa, mas nós encheu o nosso coração de alegria. Porque vemos que pelo nosso número, pela quantidade de dinheiro que tinha ali, era muito grande. Ó, Senhor Jesus. Então, o nosso princípio, né, aqui em Bauru foi muito bom nessa questão de ofertar. E todos nós fomos abençoados. Ó, Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você, se você retém o dinheiro, você empobrece. Mas se você oferta, você enriquece. Amém. Deus dá para você. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, deem frequentemente. Amém. Deem na caixinha, né, o dízimo. ofertem para os irmãos, segundo a necessidade dos irmãos. Isso vai fazer com que o Senhor nos abençoe e nos dê muito mais. Pode depositar na conta. Então, quanto mais você der, mais Deus lhe dará. Ó, Senhor Jesus. É que fala, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ah. Então você oferta pouco, você dá pouco. Então o que você vai receber vai ser nessa medida que medirão você também. Entende? Se você oferta muito, se você dá muito, o Senhor vai dar muito para você. Ó, Senhor Jesus. Então, é isso daí, né? Precisamos ofertar. Eu quero contar uma experiência lá de casa, né? O nosso fogão quebrou. Parou, da noite para o dia, assim, parou de funcionar. Né? Aí, tudo bem. Aí eu falei para a Luciane, olha, Luciane, é que o Senhor estava guardando esse fogão aí, até o fogão lá da cozinha, né? Nós colocamos lá, fica pronto. Então foi queimou hoje, no dia seguinte estava tudo pronto e nós começamos a cozinhar, né, lá dentro. E a geladeira começou a dar um probleminha lá de congelar, estava congelando tudo. Aí a Luciane falou assim para mim: Silvio, não estamos com algum problema aí de oferta, não? Você tem ofertado tudo direitinho? Eu tenho ofertado tudo direitinho. Então eu anoto as coisas que eu oferto, né, para ver se faltou alguma coisa, né, daquilo. Falei, não, tá tudo certinho. Então, porque em casa não tem costume de quebrar as coisas, não. É. Até o nosso carro não quebra. Né? O mecânico fica bravo, fica na mão, né? Chega lá, é só aquela revisãozinha de sempre, né? Entende? Então, graças a Deus, por quê? Porque o Senhor nos abençoa, irmãos. Entende? Graças ao Senhor por isso, irmãos, de dar. Eu vejo que a igreja em Bauru, ela é generosa em dar, em ofertar, em cuidar dos irmãos, graças ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. A geladeira voltou a funcionar. Amém. E o fogão era aquele registro, né, que você coloca no gás, aquilo ali nós tiramos, né, trocamos e voltou a funcionar tudo normalmente, né? Amém. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que ofertar. Esse é o nosso coração. Ofertar. Senhor Jesus. Outro ponto aqui, irmãos, mostra com respeito à oração. Mostra com respeito à oração. Quer dizer que o meu encargo maior era falar sobre dar, sobre ofertar. Nessa primeira reunião do ano sobre alimento diário, né? Irmãos, ofertem. Esse ano que 2022, desfrutem no Senhor nessa questão. Essa questão de ofertar, de se dar ao Senhor. Amém? Outra questão também é com respeito à oração. A oração aqui, a questão é onde, como é que você vai orar, né? Você não pode orar como os hipócritas, né? Que quer glória do homem. O Senhor mostra aqui que nós devemos orar, né? Quarto fechado, e ali você tem comunhão com Deus. Na verdade, irmãos, a oração é para nós termos comunhão com o Senhor. O ponto principal é comunhão. Porque aqui mesmo no capítulo 6 de Mateus, fala que o Senhor sabe de todas as coisas que você precisa. Ué, então por que que eu vou orar? Não é verdade? Mas nós temos que orar, sabe por quê? Para a gente ter comunhão com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, quando você tem comunhão com o Senhor ouve, né, toda a sua oração. E o Senhor, irmãos, responde a sua oração. Não é verdade? Se é uma situação assim, primária, necessidade, tudo o Senhor responde. Agora, tem certas coisas que nós não sabemos como pedir, né? Então, aí o Senhor não responde, né, a nossa oração. Mas, de qualquer maneira, o Senhor quer ouvir a nossa voz, irmãos. O Senhor quer que nós falemos para Ele, que nós tenhamos comunhão com Ele. Uma vez eu li um livro, né, e os irmãos estavam falando do aquele que andou com Deus e Deus para si o tomou. Qual o nome dele? Enoque. Enoque. Ué, mas como ele andava com Deus? Irmãos, é falando das situações, de tudo aquilo que ele via. Então ele compartilhava com Deus. O Senhor, até quando essa situação aí desses homens, tal, né? Situação lá dos gigantes, lá no capítulo 6 de Gênesis, tudo isso era algo que ele via e tinha o que? Comunhão com o Senhor. Senhor, até quando essa situação toda aí, né? E vamos, tal. Então, na verdade, é tudo aquilo que a gente vê, a gente coloca diante do Senhor em oração. E o Senhor ouve, irmãos. E o Senhor mostra para nós. Se aquilo é, o que a gente está vendo é adequado, né? Não é adequado, se está tá fora de situação, né? Então, primeiramente, é para nós termos comunhão com o Senhor. Amém? Ó, Senhor Jesus. E ó, Senhor Jesus. E o Senhor fala aqui, né? Mostrando toda a situação, é, para nós orarmos. E o Senhor mostrou como é que nós deveríamos orar, que é a oração do Pai Nosso. Nós temos um Pai. Amém? É a primeira vez aqui, né, na oração do Pai Nosso, que mostra que nós temos um Pai. Então, o Pai, você pede. Oh, o Pai gosta que você pede, né? Ó, Senhor Jesus, você quer ver o filho, às vezes, pedir alguma coisa para você. E nós temos um Pai que nós podemos, né, orar, que nós podemos pedir ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, tem três desejos do Senhor aqui com respeito à oração. Porque geralmente, quando nas orações, acho que de gerações em gerações, tudo que tem acontecido, que o homem só pede visando a si. Nunca o propósito de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Mas sempre olhando para a sua necessidade. Mas aqui o Senhor mostrou três coisas, três desejos que estavam no coração de Deus a respeito de falar da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é um desejo, santificado seja o seu nome. O nome de Deus muitas vezes é tão blasfemado, né? Ó, Senhor Jesus, por isso nós temos que pregar o evangelho, para que aquela pessoa possa santificar o nome do Senhor. Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, o nome é santificado. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. aqui venha o teu reino. O reino, era o reino, na verdade, era o reino de Deus. E o que o Senhor queria é que o reino dos céus viesse. E o Senhor era aquele que estava nos ensinando a orar sobre a vontade dele, sobre o reino de Deus. Mas aqui, irmãos, o Senhor precisava morrer, ser crucificado, né, ser sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, ser assunto aos céus, voltar como o Espírito que dá vida, ficar aqui depois da ressurreição, 40 dias ensinando ali, né, os discípulos, estar junto com os discípulos, né, aparecia, desaparecia, e depois do 40º dia aos 50 dias, aqueles 120 ficaram orando, né, para que o Espírito fosse derramado. Vem o reino dos céus, que é o reino dos céus, né, que é a igreja. Ó, Senhor Jesus, e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora eu pergunto para vocês, orando dessa maneira, Satanás vai ficar satisfeito? Fica, Flávio? Não. Então, não é somente orar aqui pela vontade de Deus, né? Pelos desejos de Deus, mas orar também por nós. Então, no versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Satanás sabe que a coisa que mais pega na necessidade do ser humano é com respeito ao alimento. Então, irmãos, dá-nos o nosso pão hoje. Hoje. Precisamos orar: Senhor, dê o meu pão hoje. Senhor, abençoa o meu dia hoje, o meu pão de hoje. Senhor, me supre hoje. Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor, é isso que o Senhor quer, que a cada dia nós oremos pelo pão nosso de cada dia. Ó, Senhor Jesus. Isso aqui é com respeito que ao nosso corpo, nossa necessidade física, e a maior necessidade física é o alimento. E depois, o segundo, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Irmãos, perdoa as nossas dívidas. Aqui é com respeito à nossa consciência, né? Com respeito à nossa consciência. Tem muita coisa que é para a gente fazer e a gente não faz. Tem coisa que não é para a gente fazer, a gente faz. Tem coisa que é para a gente falar por mão, a gente não fala. Deixa de falar. Passa aqui do ponto. Ó, Senhor Jesus, então, se nós formos olhar, todos nós somos cheios de dívidas. Não é verdade? É para a gente pegar, a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho para aquela pessoa, parece que escapa, né, das nossas. Puxa, Senhor, ó, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa a minha dívida, perdoa a minha dívida, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, não quero deixar, a próxima oportunidade que tiver, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. Entende? Então, nós somos cheios de dívidas. Senhor, venha, né, perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas. Isso aí com respeito à nossa alma, né? E aqui, a relação, né, da nossa alma, né, com os irmãos. É o nosso relacionamento com os irmãos. Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, eu falei isso. Ô, Senhor Jesus. Entende? Então, é essa dívida, né, que nós precisamos ser perdoados, né? E perdoar os irmãos, né? Ó, Senhor Jesus. E o outro ponto aqui, irmãos, é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o nosso relacionamento com Satanás. Entende? Porque se você ora essa maneira que você ora, essa, a oração que o Senhor nos ensinou aqui, nós vamos ter problemas com Satanás. Então, antes que o mal nos aconteça, vamos orar. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, oração. Fala que quando orardes, né? E a palavra, né, dessa é na presença do Pai. Nós precisamos estar na presença do Pai. Amém. Invocando o nome do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Amém. E também, irmãos, jejum. Jejum. Quando jejuardes. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu ver aqui os versículos que eu... Aqui no capítulo 6 de Mateus 16. Está lá, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ó, Senhor Jesus. A questão do jejum é... lá em Mateus 9, 14. Mateus 9, 14 e 15. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, o jejum aqui, irmãos, nos aproxima do noivo, nos aproxima do Senhor. Quer dizer, nós somos libertados. O que é que está separando, né, de nós termos comunhão muito mais íntima e profunda com o Senhor? Irmãos, jejum. Então, às vezes, nós precisamos fazer jejum para ter essa comunhão com o Senhor. Também em Mateus 17. Achei muito rico isso aqui, sabe? 17, versículo 14 a 21. Eu vou ler para os irmãos. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espele senão por oração e jejum. Eu quero dizer para os irmãos que oração, jejum, irmãos, é libertação. libertação. Aquela pessoa estava endemoniada. Mas por que que os discípulos não expulsaram? Irmãos, porque provavelmente eles não fizeram jejum e oração. Ó, Senhor Jesus. Então, jejum e oração é para libertação. Senhor Jesus, Isaías capítulo 58, de 5 a 11, mostra, irmãos, essa questão de libertação. Eu vou ler para os irmãos o texto aqui. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? Será que é só uma questão, é só para passar fome? É só para passar fome, hein? Incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável, Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, irmãos, às vezes nós precisamos jejuar, né? E orar por uma situação. E o Senhor é aquele que libertará.
Amém.
Eu sinto que o jejum, ele liberta. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Aleluia. Irmãos, era isso que eu tinha para falar para os irmãos.
Amém.
Amém. Jesus é o Senhor.
Amém.
Vamos cantar um hino agora?